Graça e paz, irmãos. Agradeço aos irmãos fazer o esforço de entender o meu português. Eu sei que vocês vão compreender o que queria dizer. Quando de pronto não encontro alguma palavra necessária, vai sair em espanhol, em castellano ou em português. Mas vocês vão entender. Estou muito feliz, agradecido ao Senhor e também aos irmãos aqui que me convidaram para poder estar neste precioso congresso de jovens. Me alegro muito porque são jovens do Senhor Jesus. São pessoas que Deus escolheu para os últimos tempos. Ele fez em todas as épocas, em todos os séculos, ele sempre fez uma obra, porque Deus sempre tem estado trabalhando na terra. A obra de Deus tem sido uma obra preciosa. E para cada geração, Deus escolheu pessoas. E nós temos ouvido falar das pessoas que Deus escolheu no passado. Mas Deus reservou pessoas para o tempo presente. Deus reservou a vocês, que são na juventude agora, os que escolheu o Senhor para enfrentar os tempos finais, os tempos mais difíceis. Mas Ele foi que fez a escolha. Ele é sábio e Ele é todo-poderoso para ajudar a todos nós nestes tempos. Assim que o mundo está complexo, complicado, como decimos nós, mas o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é suficiente, o Senhor nos reuniu, Ele decidiu morar entre nós e dentro de nós, e Ele é nossa suficiência. Ele nos reúne debaixo das suas asas porque Ele nos ama, Ele nos alimenta. Ele nos prepara, Ele nos capacita para estes tempos. Então, estamos contentos por isso, porque o Senhor está entre nós e porque estamos nestes tempos finais. Eu me sinto muito privilegiado de poder compartilhar convosco este congresso de jovens, ainda que eu já não sou jovem, mas graças a Deus estamos aqui. Vamos a inclinar ao Senhor nosso coração, vamos orar. Não vamos fazer um acto religioso, somente um acto de fé, simples. Vamos dizer, Senhor, o Senhor prometeu estar conosco todos os dias e o Senhor está hoje conosco. Vamos estar atentos em nosso espírito ao próprio Senhor, amém? Eu com vocês, todos juntos. Temos espírito e com nosso espírito nós podemos, como um radar, seguir o espírito do Senhor. Amém? Vamos estar mais atentos a Ele que qualquer outra coisa, se deseja. Amém. Querido Pai, que alegria poder estar reunidos ao redor de Ti, aos Teus pés, em Teu santo nome. Rogamos a Ti, Pai, no nome do Teu Filho, que o Senhor possa levantar nossos espíritos a Ti. Que toda a nossa atenção esteja no próprio Senhor. Que no nosso homem interior possamos nos voltar para Ti. Porque o Senhor mora em nossos corações, em nossos espíritos. E queremos, Senhor, aprender a Te seguir em espírito. Querido Pai, rogamos que o Senhor possa nos falar. O Senhor nos conhece, o Senhor nos ama. O Senhor nos tem recolhido ao Seu coração. E agora estamos alegres de estar aqui, não em outro lugar. Pedimos a Ti, querido Pai, que pelo Teu Santo Espírito, o Senhor fale a Sua preciosa palavra nos nossos corações. Que nossos corações fiquem prendados de Ti. que podamos te conhecer em espírito, que as palavras, Senhor, que vamos ler juntos das tuas sagradas escrituras possam saltar daí e tocar nossos corações, e nossos corações te conheçam, te amem, te admirem e te adorem. Queremos te servir, Senhor. Estamos lembrando a promessa que o Senhor fez, que nos últimos dias derramarias o teu Espírito sobre os jovens e as jovens. E aqui estamos, Senhor, aqui estão teus jovens, e aqui estamos os pequenos, Senhor, para que o Senhor possa, conforme prometido, derramar teu precioso Espírito, fazer uma obra no profundo de nosso ser, que possamos te conhecer, te amar e te seguir. A ti seja glória entre nós, ó Pai, no precioso nome de Jesus Cristo. Abençoa e conduze-nos na palavra que consideraremos na tua presença. E seja teu próprio Espírito que abre nossos olhos espirituais, e possamos te compreender na tua própria palavra, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de começar lendo uma expressão interessante que está no capítulo 30 do livro dos Provérbios. A maioria dos provérbios deste livro foram escritos por Salomão. Porque se ele é amor, então ele tem que amar. Tem que haver o que ama, o amado e o amor. Essa é a natureza de Deus. Todas as demais coisas foram feitas da decisão da Trindade em amor. Foi a Trindade em amor, Deus em Trindade, que planejou todas as coisas. E planejou todas as coisas por amor, porque Ele é amor. Ele não faz nada que não seja em amor. E antes dele fazer as coisas, Ele tinha uma alegria eterna que enchia seu coração de alegria, que era seu próprio filho. Deus tem um filho, que é a sua imagem, e que estabeleceu esse filho como protótipo para fazer uma criatura especial. Ele fez muitas criaturas, Deus fez muitas coisas, mas Deus correu o risco de fazer uma criatura que fosse como ele mesmo. Com esse objetivo ele fez o homem. Quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem, nós temos que compreender o que Deus estava falando. Qual é a imagem de Deus que expressa a Deus, que revela a Deus perfeitamente, sem distorção? Essa imagem é o Filho de Deus. E agora Deus colocou esse filho como modelo para fazer uma criatura. Já fizemos muitas coisas, disse Deus. No último dia, no final, no sexto dia, ele já desde o primeiro dia estive fazendo coisas, e antes do primeiro dia também fiz coisas. Agora não vamos falar dessa parte. Mas no final de ter feito muitas coisas, ele não ficou contente ainda. Ele não encontrou repouso ainda. Ele só veio repousar. Ele só veio descansar. Quando ele tomou a decisão eterna de dizer, façamos. Aí está o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando, tomando uma decisão. Façamos o homem. Já fizemos muita coisa mais. no temos feito o melhor. Quando uma pessoa é correta e boa, se não faz o melhor, não fica tranquila. E Deus, se não fazia o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança, ele não ia descansar. Porque ele, Deus, as obras dele são excelentes. E se ele não fazia uma obra excelente, então, ele mesmo não estava contente. E Deus corria esse risco, fazer uma criatura à sua própria imagem. Já antes da fundação do mundo, Deus tinha um filho. E Deus colocou esse filho como modelo para o ser humano, varão e fêmea. E disse, façamos o homem a nossa imagem. Então, para nos compreender um pouco a nós mesmos, e para compreender o alto chamamento que Deus nos tem feito, a razão pela qual somos como somos, nós temos que colocar muita atenção no que Deus fala acerca de nós. Mas desde a primeira vez, desde a primeira palavra que Deus falou de nós, ele nos relacionou com Cristo desde o mesmo princípio. Ele nos fez em relação com Cristo, em função de Cristo. Porque ele falou, façamos o homem a nossa imagem. Aí temos nós que nos deter mais tempo. Temos que olhar para Deus lendo a sua palavra. Senhor, que significa isto da sua imagem? Porque se nós compreendemos o que é a imagem de Deus, vamos compreender nosso destino, como fomos preparados, a potencialidade que tem um ser humano nas mãos de Deus. Não somos animais. O diabo também quer nos fazer a imagem dele. Quando você vê aqueles conjuntos de rock, tudo que parece vampiros, hein? Com aquela língua assim como serpente, parece demônios. E o diabo está brincando com os seres humanos. Deus falou que nos queria fazer e nos fez a sua imagem. O inimigo veio se burlar de Deus e de nós, nos fazendo, nos querendo fazer, rebaixar, distorcer a imagem dos demônios. E muitos jovens acham que isso é glorioso, porque não têm conhecido a Deus, não têm conhecido o objetivo de Deus e a potencialidade que tem um ser humano, seja mulher, seja homem, nas mãos de Deus. E em união com Cristo, o diabo quer se burlar de nós, quer nos humilhar, quer nos fazer um trapo no chão. Isso é o que ele sempre fez. Então nós precisamos ouvir a Deus falando acerca dele, acerca do seu filho, porque aí vamos compreender também acerca de nós. Porque Deus todas as coisas as faz para seu filho. Porque antes não existia nada, só o próprio Deus. Então o Pai é amor eterno e o Pai faz tudo o que faz para o filho. Mas o filho falou uma palavra e ele disse que assim como o Pai ama o filho, também nos ama nós. Isso já é grande, não? Como o Pai me tem amado, ele também vos tem amado, fala o Senhor Jesus. Então, conhecer a Deus em amor, conhecer a Deus em trindade, conhecer que classe de relacionamento existe entre um pai e um filho. Esse relacionamento é espírito de amor, de graça, de glória, de poder, de sabedoria. Conhecer a Deus, não somente doutrinalmente, não somente uma doutrina fria, teológica, lá dos seminários. Não, conhecer a Deus. Por que Deus, sendo um só Deus? Por que Deus é trino? E o que tem isso a ver conosco? O que temos nós que ver com a Trindade? Às vezes pensamos que isso poderia ser um tema muito aburrido, muito... parece um tijolo, hein? Difícil de digerir. Mas Deus começa falando em unidade e em Trindade. Isso é muito curioso. Seguir as próprias palavras de Deus, falando dele, falando de nós, falando dessa maneira. Eu gostaria que nós façamos um seguimento de algumas das palavras de Deus que tem a ver conosco, tem a ver com ele mesmo, mas como nós temos que ver com ele, tem que ver conosco também. Por que Deus fala dessa maneira? Israel recebeu o encargo de proclamar a unidade de Deus. Naqueles tempos, os demais povos eram politeístas. Não conheceram a Deus, somente conheceram, depois da queda do homem, coisas visíveis, materiais. Eles começaram a chamar a Deus as coisas. E até hoje a gente da nova era está glorificando as coisas como se as coisas, o tudo fosse Deus. Mas Deus é antes de tudo, está detrás de tudo, Ele que sustenta tudo, a Ele que pertence tudo. Então Deus não é as coisas. As coisas são uma criação de Deus. Mas quando as pessoas não conheceram o Criador, só conheceram coisas, começaram a adorar as coisas. Porque como o diabo quer se passar por Deus, quer se fazer Deus, então o diabo deixa o nome de Deus. Ah, o nome de Deus vamos deixar, porque eu vou dizer que eu sou Deus, vai dizer o diabo. O nome vamos deixar, mas vamos tirar o conteúdo e vamos usar o nome de Deus para a totalidade da criação. Isso é a armadilha do inimigo. Então eles chamam de Deus as coisas criadas. E depois disse, bom, o Deus é o sol, o Deus são as lagoas, o Deus é o milho. Todos nós somos parte de Deus. E aí quando a criatura virou Deus, o bem e o mal, tudo é Deus. O mal também é Deus como o bem. E aí o diabo foi colocando a cauda dele lá dentro, na sopa. Assim uns pouquinhos. Tudo é Deus, o mal é parte de Deus. E aí o mal foi apresentado como bem, e o bem como mal. Mas a criação não é Deus, a criação não era, só subsiste em Deus. As pessoas hoje adoram a natureza, dizem, oh, nossa mãe natureza, como se ela fosse a mãe. Mas, que é o mais glorioso que existe na natureza? Não somos nós, os seres humanos? Nós falamos a mãe natureza. Mas, e a mãe natureza? Nós somos parte também da natureza? E nós não somos melhor que as flores? Melhores que as vacas, que as árvores, que tudo? O ser humano é o melhor que tem a natureza. Mas acaso nós, o melhor que tem a natureza, nós fizemos alguma coisa? Nós somos mais ou mais de alguma coisa? Verdade que não. Nós não fizemos nada. Ele que nos fez. Ele que fez tudo. É Ele que merece a adoração e a gratidão. É Ele, é Deus. Não a natureza. Mas o diabo sempre quis roubar a glória de Deus e levar a água para o moinho dele. E ele tem feito isso dessa maneira. Então, naquele tempo, quando a natureza foi chamada de Deus, e o sol foi chamado de Deus, e a lua foi chamada de Deus, e as estrelas também, e o milho, e as águas, as correntes. Então, havia politeísmo, muitos deuses. Qualquer coisa que acontecia, algum fenômeno da natureza, já era considerado um deus. Um pensamento, uma inspiração, eram as musas. Hein? Uma ideia, uma sabedoria, e era a deusa Minerva. E assim, todos os seres humanos começaram a chamar de deusa coisas criadas. Então, Deus, através de Israel, revelou que ele é um só Deus. E o objetivo do testemunho que recebia Abraão, Isaac, Jacó, o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó, era que Deus é um só Deus. Que a deidade, a divindade é um só Deus. E essa foi a principal confissão de Israel. O credo básico da confissão de Israel, que até hoje os judeus ortodoxos, não, você conhece lá no Muro das Lamentações, isso que está falando. E os muçulmanos também. E os cristãos também falamos que Deus é um só Deus. Mas quer dizer que o único Deus não é trino? Não. Deus é um só Deus, como ser, a essência divina é somente uma, a natureza divina é somente uma, a essência divina é o que é próprio de Deus, incomunicável a outro ser. A essência é o que faz que um ser seja como ele é, e a essência divina é o que faz que Deus seja Deus. Portanto, a essência divina se refere aos atributos incomunicáveis de Deus. Mas a natureza divina se refere aos atributos comunicáveis de Deus. Por exemplo, sua retidão, sua justiça, sua moralidade, seu amor, sua misericórdia, são atributos comunicáveis de Deus. Então, os atributos comunicáveis de Deus se referem à natureza divina. E os atributos incomunicáveis, como que ele é eterno, divino, onipotente, onisciente, onipresente, etc. Isso se refere à essência divina. A essência divina se refere ao que é próprio somente de Deus. E a natureza divina se refere ao caráter dele, que ele quer compartilhar com suas criaturas, e ele quer que seus filhos e filhas sejam como ele é, tenham o seu caráter, participem da sua natureza. Então, a essência divina é uma. O Pai, o Filho, o Espírito Santo têm a natureza e a essência divina. A essência é uma, a natureza divina é uma. Mas o único Deus, o único ser divino, com essência e natureza divina, aparece e se revelou no resto da Bíblia como trino. O único Deus de Israel é trino. E isso não é que a igreja fale somente porque a igreja decidiu falar assim, não. Porque Deus se revelou como trino na palavra de Deus. Só que no tempo de Israel, como o resto das nações eram pagãs, eram politeístas, a ênfase de Deus no Antigo Testamento era na unidade de Deus. Mas já ainda no tempo dele falar da sua unidade, já ele deixava algumas luzes acerca da sua trindade na unidade. Quando estou falando de trindade, não estou falando de triteísmo, que é diferente. triteísmo quer dizer três deuses. Mas não estamos falando de três deuses. Não estamos falando de triteísmo, sino de trindade. Um só Deus que é trino. Sei que isto é complexo e vocês são jovens, mas por isso mesmo você tem que entrar, tarde ou temprano, tem que entrar neste mistério. Porque nós estamos conhecendo a Deus que é amor. E nós fomos criados para participar deste amor. Então temos que colocar atenção ao que o próprio Deus fala dele. Então, como vocês já sabem que Deus é um, não vamos falar agora da unidade de Deus que já estamos dando por sentada. Mas vamos fazer um seguimento muito necessário para nós fazer da revelação do próprio Deus falando em plural. Por que Deus às vezes fala em plural? Mas se ele fala eu sou, nós entendemos, mas se ele fala nós somos, aí fica mais estranho para nós. Mas precisamos conhecer isso para conhecer o Filho de Deus, para conhecer a relação entre o Pai e o Filho. Essa relação é Espírito, que provém do Pai e do Filho, e que vem na Igreja. E é o Espírito do Pai e do Filho que nos faz família. Os noivos vão compreender muita coisa do noivado se compreendem espiritualmente, não só intelectualmente, mas espiritualmente a Trindade. Ah, sim, vamos falar de noivado, todos os jovens vão ficar contentes. Ah, mas se vamos falar da Trindade, ah, oh, que tema esse da Trindade. Ah, mas quando você descobre o relacionamento da Trindade com o noivado, ah, você vai gostar da Trindade agora. Porque família é expressão da Trindade entre pessoas. Se não conhecemos a Deus em Trindade, não vamos entender família, não vamos entender noivado, não vamos entender amor, não vamos entender Igreja, não vai haver sociedade que tenha saúde, só vai haver pum, cá, pum, tá, pum, patada pra lá, patada pra lá. E esse, a dança agora é punk, não? Tudo contra tudo. Verdade? Se parece mais ao diabo que a Deus. O casamento parece um vals, bem antigo, né? Sabe? Hoje em dia tem 56 anos, está falando de vals. Mas você me compreende. Você sabe como vals o vals? Vão juntos para lá, não? Vão juntos para cá, tudo juntos, é diferente do pum. Pum não vai tudo junto, vão para lá, outro para cá, tudo contra tudo. Parece que está numa panela de pressão, tudo contra tudo. Vai explodir. Quando termina a festa, pum, todos têm aqui, bola aqui, outra bola aqui. Tudo. Verdade? Não é assim? Mas o Senhor nos está conduzindo a outra classe de relacionamento. Nós vamos conhecer relacionamento na sociedade, na Igreja, na família, no noivado, quando conheçamos o espírito da relação que é entre o Pai e o Filho. Que o Deus único tem um Filho, que não faz nada sem o Filho. Planeia tudo com o Filho, faz tudo com o Filho e para o Filho e no Filho, com Ele, por Ele, para Ele. Ah, eu sei que as jovens vão gostar que o noivo faça as coisas com elas, verdade? Ele fazendo tudo sozinho por lá, não. Ela quer que ele introduza ela, verdade? Tudo juntos, juntinhos, fazendo tudo juntos. Não é isso bom? Verdade? O marido sem esposa, sozinho. Você vai entendendo que tem relação, se dá conta que tem relacionamento, isto. você vai enxergando lá dentro que isto tem muito a ver com tudo. Você vai enxergando, o jovem vai enxergando a importância de conhecer a relação do pai com o filho no espírito. Isso que parece tão teológico é sumamente prático. Quando conhecemos como é que é Deus, os maridos aprendem a tratar bem as suas mulheres. Como é o pai com o filho, como é o filho com o pai, como é o filho com a igreja, tudo isso se reflete na relação do casal, do jovem, da jovem, do esposo novo, da esposa nova. Quando conhecem a Deus, vai ser um noivo bom. Se não conhece a Deus, vai ser um noivo punk. Ou funk, qualquer dos dois. É diferente. Há uma grande diferença. Então, vocês veem que isto é muito prático. Isto não fica lá na teoria, isto desce mesmo, desce ao nosso coração, desce ao nosso caráter, nos muda. Quando conhecemos a Deus, conhecemos a retidão de Deus, a nobreza de Deus, a lealdade de Deus expressa nesse relacionamento do filho e do pai no espírito. Aí você começa a ser uma pessoa reta na casa. Com a noiva, se é varão, com um noivo, se é mulher, depois quando se casam, com os filhos, na igreja, porque Jesus falou assim, olha como ele falou, ele fez uma oração, está lá em João 17, ele disse assim, pai, pai, como tu, o pai, em mim, e eu em ti, que eles sejam um em nós. Você vê como a Trindade desce lá do céu para a terra? Como? Como tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Assim como o Pai é no Filho e o Filho é no Pai, que eles, nós, os filhos e filhas de Deus, sejamos um. E ele disse, em nós. Ou seja, esse nós, que é o Pai, o Filho, no Espírito. Ou seja, a realidade da Trindade. A Trindade fluindo à maneira de amor. Que eles sejam um em nós. Nós não vamos conhecer o amor sem conhecer a Trindade, sem conhecer o relacionamento do Pai e do Filho no Espírito. Não vamos conhecer o que é o amor, o que é lealdade, o que é companheirismo, o que é retidão, o que é abnegação, o que é serviço, o que é viver para o outro. Não vamos saber nada disso se não conhecemos a Deus em Trindade. Só quando conhecemos a Deus em Trindade é que vamos aprendendo o que é o amor, o que é algo sublime, o que é verdadeiramente valioso, o que é retidão, o que é lealdade. Por isso, amados, temos que deixar a Deus falar a nosso ouvido. Porque o que está escrito na Bíblia foi algo que ele quis que nós ouvíssemos. Por isso ficou escrito acá. Ficou escrito para que nós colocássemos atenção e conhecêssemos a Deus na sua própria palavra. Quando Deus fala, ele está abrindo seu coração. Vamos conhecendo o coração. Por que os noivos gostam de falar tanto e falam toda a tarde e depois de novo outro dia? Tem um telefone e não que colocar o telefone, porque está falando, 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 vão compartilhando o que há no coração. y después de que usted terminó con un teléfono, fica lá pensando que falou, que diz. Ah, verdade que sim, irmão. Ou será que são de outro planeta? Fica aí pensando, falou isso, falou disso, e disse assim, volta de novo, e volta aquela fita, passo de novo, e passo de novo. Verdade? Nós temos que passar a fita de Deus de novo. Temos que ouvir a Deus falando do seu amor, do seu plano, do seu proposta de casamento. Porque é que os casamentos aqui naturais são só figura do verdadeiro casamento, que é o eterno. Mas ele fez uma figura, como uma maquete, e por isso nos fez homem e mulher, para compreender a Deus. Então, vamos ouvir nestes dias o que Deus tem a dizer. Vamos colocar atenção às palavras dele, vamos meditar, vamos ruminhar, vamos permitir digerir as palavras dele, porque na medida que conhecemos ele, vamos sendo conquistados por ele e vamos sendo transformados na imagem dele, que é a coisa melhor que pode acontecer com um ser humano, ser tornado a imagem do filho, porque esse é o propósito pela qual Deus nos fez. Então, hoje somente vamos ver um pouquinho, porque já são 10h23, mas não é minha culpa. Se eu ando vir tarde, não é minha culpa. Mas só vamos ler um pouquinho no capítulo 1 de Gênesis. Vamos sair no capítulo 1 de Gênesis. Vamos só começar aí no primeiro verso. No primeiro verso. Está bom? Assegurar esse também? Alô? Está bom? Bom. Capítulo 1, verso 1. Vamos nos deter especialmente numa palavra. Vamos nos deter na palavra Deus. Diz aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. Já a palavra começa falando diretamente de Deus. Não precisa provar que existe Deus, porque ele está aí. Não precisa provar que existe o céu, porque o céu está aí, a terra está aí, nós estamos aqui, as árvores estão aí, as estrelas estão lá. A evidência é que eles estão aí, não precisa provar. Simplesmente está aí. E Deus está aí. Então, a palavra que aqui se traduz Deus é uma palavra. Tem algo para escrever aqui? Tem? Algum? Bom, então vamos usar nossa mente. Hein? Também temos. Tem para escrever? Se não, vamos escrever nossa mente. Vamos entender. Então, diz assim: no princípio criou Deus. Elohim. Obrigado. Então, aqui, irmão, por favor, agradeço. Tá bom? Obrigado. Então, aí já nos movemos menos. Obrigado. Então, a palavra Deus, que aqui aparece Deus, é a palavra Elohim. Essa é a palavra que se traduz Deus. A primeira vez que aparece a palavra Deus na Bíblia, Gênesis 1:1. E aí já aparece a palavra Elohim, traduzido Deus. Mas note um assunto, amados. Já na primeira menção de Deus, já começa a aparecer a Trindade na unidade. Porque no hebraico, a terminação im é a terminação plural.
Nós, por exemplo, em português, fazemos plural com a S. Nessa, acrescentamos S, nessa já é plural. Caneta, canetas, já é plural. Mas no hebraico, o plural se faz com in, no masculino, e com ot no feminino. Mas aqui, a palavra el já quer dizer Deus. O Eloá também quer dizer Deus. Eloá quer dizer Deus. Mas aqui a palavra que aparece é Elohim, com uma terminação plural. Por que Deus, que é um único Deus, tem um nome plural? Porque ele é trino. E ele é trino porque é amor. Já a trindade já começa a aparecer desde o início em Elohim. Aí aparece a trindade. Agora chegamos aí no verso 26. Você vê como fala Deus aí. Também disse Deus, façamos. Ele, se eu sou Deus, poderia falar perfeitamente farei. Mas por que ele não quis falar farei o homem? Noutras vezes ele fala farei. Mas por que aqui Deus mesmo não quis falar em singular farei, sino que falou em plural, façamos? Você vê? Sublinhe isso aí na sua Bíblia. Sublinhe o plural de Deus. Deus falando em plural, façamos o homem. E depois não fala a minha imagem, sino a nossa, fala de novo em plural, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Já no primeiro capítulo da Bíblia, o único Deus fala em plural e fala também em singular. Já o único Deus começa a revelar que ele é um Deus trino e que na obra que ele está fazendo está involucrado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos. O Pai está fazendo, o Filho está fazendo, o Espírito Santo está fazendo. Deus se colocou no objetivo, se comprometeu com esse objetivo, e nisso é que Deus está trabalhando. Nossa imagem, nossa semelhança. Não é a única vez. Vocês lembram naquela passagem em Gênesis 11, quando se conta a história da Torre de Babel? Vá para Gênesis capítulo 11 e escute como fala Deus no verso 7. Se lemos desde o verso 5, você vai perceber que é o próprio Deus que está falando. Então, Gênesis capítulo 11, verso 5 até 7. Ou podemos ler até 9, se desejarem. Mas no verso 7, que está o plural. No verso 5 fala, Gênesis 11, 5. Então, desceu o Senhor, que no hebraico é Javé, ou Jeová, como é traduzido, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, Javé os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu Javé a linguagem de toda a terra, e Dan os dispersou por toda a superfície dela. Dali os dispersou. Então, note aqui que Deus no verso 7 fala de novo em plural. Desçamos, e confrontá-los. Estamos fazendo esse segmento de Deus falando em plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Desçamos, confundamos em um trabalho do Pai e do Filho, um trabalho criando e um trabalho julgando quando é preciso, para evitar coisas piores. Vamos ver um outro exemplo. Vamos para o livro do profeta Isaías. Vamos ver lá o capítulo 6 de Isaías. Ali Isaías foi levado como arrebatado à presença de Deus, e ele viu a glória do Senhor, e ele conta o que ele viu e ouviu. Isaías capítulo 6. Vamos ler desde verso 1 até verso 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Em João capítulo 12, verso 41, disse o apóstolo João, que isto disse, se fala de Jesus, quando Isaías viu a glória de Jesus antes da encarnação do filho. E continua falando aqui Isaías, verso 2, capítulo 6. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voava. Ou seja, 2 para voar e 4 para se esconder. Na glória de Deus. E clamavam uns para os outros, dizendo: hoje vocês começaram cantando isso. Irmãos, vocês colocaram no título do tema do ajuntamento e vocês colocaram aí as músicas. Era o Espírito Santo fazendo tudo. O que estávamos cantando? Santo, Santo, Santo. Por que não fala somente uma vez Santo? Porque 3 vezes Santo. Triságio, 3 vezes Santo. Santo, Santo, Santo. Os clamavam uns para os outros dizendo: Santo, o Pai. Santo, o Filho. Santo, o Espírito. Aí está a Trindade. 3 vezes Santo. E Javé Sabaoth, ou seja, o Senhor dos Exércitos, na tradução. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Oh, aqui começou a experimentar Isaías um pouquinho do que experimenta os querubins se escondendo, cobrindo os pés, cobrindo o rosto da glória de Deus. E Isaías também começou a se sentir que tinha que se esconder também. Adão, busca onde você vai esconder, que é a glória de Deus. E disse aí, ai de mim, estou perdido. Ah, nós falamos coisas de Deus porque estamos na escuridão. Um pouquinho de luz, queríamos nos esconder. Ai, estamos com que estamos perdidos. Ah, muitos filósofos, cientistas falam bobeira de Deus, mas na hora que estão enfrentando a morte, aí muda. Terminou toda a filosofia, toda a sua ciência acabou. Aí começa a tremer. Não, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros. Veio a hora que veio se dar conta. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram no rei Javé Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Porque se Deus não nos perdoa e tira a nossa iniquidade, não podemos ficar na presença dele. É como se você vê, aqui está tudo escuro, as baratas podem caminhar tranquilas. Quando você acende a luz, as baratas saem correndo por todo lado. Não é assim? Então, aqui é o que aconteceu com os querubins, serafins, com o próprio Isaías, mas Deus, não, é perdoado, fica tranquilo, é perdoado, vai, querubim, serafim, vai rápido, que não se esconde, Isaías, vai, tem que falar com ele. Ah, glória a Deus, fica tranquilo, Isaías, agora. E então disse assim, depois disto, verso 8, coloque atenção no verso 8. Ouvi a voz de Javé, do Senhor, que dizia, olha como fala Deus aqui. Como fala Deus? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Está falando Deus? E de novo fala em plural. Se dá conta? Quem há de ir por nós? Se dá conta? Por nós. Deus está falando como um Deus trino, como um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Santo, Santo, Santo. Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então aqui, imediatamente Deus fala para Isaías, Isaías recebe a sua comissão, começa a pregar, Isaías, etc. Nós estamos fazendo um seguimento de Deus falando em plural, para revelar a trindade de Deus. Agora vamos passar para João, Evangelho de João. Vamos ler no capítulo 14. No capítulo 14. Disse o verso 9. Quando Felipe fez uma pergunta, disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco, porque Felipe perguntou, mostra-nos o Pai e basta. E Jesus lhe disse, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. No verso 20, disse Jesus, naquele dia, quando venha o Espírito Santo, né? Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isto sim é coisa profunda, não? O que era na trindade agora começou a nos involucrar. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai, mas agora o Filho está em nós, e nós estamos no Filho, entre nós no Filho somos introduzidos no Pai, e o Pai é introduzido em nós, estamos sendo introduzidos no amor da trindade. Vê isso, irmãos, tudo isso torna-se muito prático. E diz aqui, seguimos continuando lendo, verso 21, do João 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, este Tadeu, não Iscariote, onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, escute essa palavra, viremos para ele e faremos nele morada. Viremos e faremos. Quem está falando? O Pai e o Filho pelo Espírito, né? o Pai e o Filho viremos. Quando vem o Espírito, o Pai e o Filho estão vindo. Viremos e faremos com Ele morada. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem morada em nós. Essa é a Trindade. A Trindade já deixou de ser um tema teológico lá do seminário de quinto grau, não? Agora passou para a igreja do povo, para os jovens também. Você acha que Deus não está em você? Você recebeu o Senhor? Então, quem está em você? O Pai, o Filho e o Espírito. E estão aí para que nós conheçamos como eles são. Que relacionamento eles têm? Que qualidade tem esse relacionamento? E nós vamos sendo transformados na mesma imagem. E juntos vamos expressando aquilo que vai nos enchendo. E quem é que vai nos encher? O Deus Trino. A Trindade de Deus nos vai enchendo. Para ser melhores noivos, melhores famílias, igreja, sociedade, na base da Trindade. Amém? Viremos e faremos. E no capítulo 17 já lembramos, mas vamos lembrar de novo. Aí quando o Senhor fala naquela parte, como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós, se lembram? Capítulo 17, verso 21, diz assim, leo de Dio 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como, esse é o modelo, vê? Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Esse como é o que nós precisamos conhecer. Precisamos conhecer a Deus. Como é que Ele, o Filho no Pai e o Pai no Filho? Como tu és tu em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso não somente para lá, para Nova Jerusalém, para o milênio. Isso tem que começar agora, na vida da igreja, para ajudar ao mundo a crer. Para que o mundo possa crer em Deus, para que o mundo possa crer em Cristo, eles precisam ver a Trindade se formando no relacionamento da igreja. No relacionamento entre nós, entre noivos, entre irmãos, entre crentes, pais, filhos, membros do corpo de Cristo. Isso vai ajudar o mundo a crer. Temos que conter e expressar a Deus em Trindade, corporativamente. Amém? Por hoje vamos terminar com uma última passagem. Vamos a Deuteronômio capítulo 6. Por que estamos em Deuteronômio capítulo 6? Porque esse capítulo fala do credo fundamental do monoteísmo. Ou seja, a fé de Israel, que eles escrevem, colocam, e levam dentro deles, colocam nas portas das casas. Esse é o credo fundamental do monoteísmo judaico, que passou para o cristianismo e passou para o Islã. Só que só o cristianismo viu na unidade a Trindade. O judaísmo não viu. O Islã não viu. Só o cristianismo, graças ao Filho de Deus, viu na unidade de Deus a Trindade de Deus. E escuta, o verso 4, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, esse é o verso chave. como se pudéssemos dizer, o verso mais sagrado do monoteísmo. O coração da fé do monoteísmo é o verso 4. E esse verso 4 diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Hoje vamos terminar considerando este, vamos descansar para poder acordar cedo, estar pronto cedo e aproveitar amanhã. Então vamos nos deter aqui um pouquinho e vamos descansar. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No hebraico isso tem este som: Shema Israel, Yahvé Elohenu, Yahvé Ehad. Então, a palavra Yahvé é aquele tetragrama que tem as quatro letras, que se traduz eu sou que sou, Yod, Yod aqui que parece um pequeno apóstrofe, letra G, letra Vav, letra G de novo. Você lê daqui para lá. Yahvé, ou traduzido Jeová, que aqui é traduzido Senhor. Então diz, Yahvé Elohenu. Elohim quer dizer Deus, mas a terminação nu é um sufixo que quer dizer nosso Elohim. Elohim nosso. Nosso Elohim, nosso Deus. Elohenu. É? Então aí já está Elohim. Está Yahvé Elohenu, Yahvé Ehad. A palavra Ehad, vamos a aprender essa palavra aqui. Essa palavra Ehad, que fala um, único Deus. Escutem aqui, irmãos. No próprio coração da confissão monoteísta do único Deus, quando você vai no hebraico, você já vê a trindade lá dentro. Primeiro verso, diz, Yahvé Elohenu, Yahvé Ehad. Shema Israel, ouve Israel. Yahvé Elohenu, Yahvé Ehad. Isso que disse o hebraico. Três vezes é nomeado o nome do Senhor. Yahvé Elohim nosso, Elohenu, nosso Elohim, dois, Yahvé, de novo três, Ehad. E a palavra Ehad significa um. Ehad se escreve com essa letra aqui que se chama Aleph. Você conhece a letra Aleph? Sim, a letra Aleph. Ele conhece a letra He e a letra Dalet. De aqui para lá se escreve assim: Ehad. Mas escuta uma coisa, já apareceu três vezes o nome de Deus. Yahvé Elohenu, nosso Elohim, Yahvé Ehad, como santo, santo, santo. Três, num, Ehad. Mas acontece que no hebraico, vamos terminar já com isto, a palavra um se escreve de duas maneiras. Ehad é uma delas e Yahad é outra. Yahad não se escreve com Aleph, sino com J, esta pequena aqui, esta aqui. E de novo a mesma coisa aqui, He e a mesma Dale, assim. Duas maneiras. Aqui diz Ehad e aqui diz Yahad. As duas significam um. Ehad com Aleph e Ehad com J. Esta é a letra J e esta é a letra Aleph. A letra Aleph é grande, a letra Yod é pequena. Duas maneiras de dizer um, no hebraico. Ehad com Aleph, como diz aqui, em Deuteronômio, usa Ehad com Aleph. E Yahad com Yod. Mas por que estamos nos detendo nisto aqui? Pelo seguinte, irmãos, escute. No hebraico, quando você quer usar a palavra um, no sentido único, que não admite nenhuma classe de pluralidade, você tem que usar a palavra Yahad, com a letra J, esta letra pequena aqui, J. Se é um, no sentido de único, que não tem pluralidade nenhuma, você não pode usar errado, tem que usar Jahat. Por exemplo, você lembra que Jefté, no livro dos Juízes, ele tinha uma filha única, era a única de Jefté. Isso é a ênfase daquela passagem que Jefté falou: a primeira pessoa que sai me receber, eu vou sacrificar para Deus. Oh, Deus teve que permitir que seja a filha dele, porque não vai sacrificar a filha de outro. E saiu a filha dele. Oh, era a única filha dele. A única. Eu tenho 6 filhas, mas eu só tinha uma. Terrível. Verdade, o que aconteceu com Jefté? A palavra única é esta aqui, Jahad, Jod, He e David. Única, que não admite pluralidade. Mas, quando a unidade, quando o um admite pluralidade dentro, por exemplo, disse que o primeiro dia, o dia um, o dia Ehad, tinha tarde e manhã. Tem pluralidade. Tarde e manhã. Por exemplo, disse que todo o povo se reuniu na praça como um só homem. Mas esse um só homem era todo o povo. Homem e mulher eram uma só carne, mas homem e mulher. Então, quando um admite pluralidade, tem que dizer Ehad, com Aleph. Se dá conta? Uma letra mais grande. Aleph. Quando é único, tem que falar Jahad, com Jod. E em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, onde está a confissão do monoteísmo, Deus não usa a palavra Jahad, sino que propositadamente usa a palavra Ehad, com Aleph. Unidade que admite pluralidade. Por isso fala Elohenu, nosso Elohim. Him, plural. Deus, Elohim. Nu, Elohenu, nosso Elohim. Javé, Elohenu, Javé, Ehad. Ainda no próprio coração do monoteísmo, o lugar santíssimo da fé do único Deus, já tem indícios da Trindade. Você viu? 3 vezes é mencionado o nome de Deus como santo, santo, santo. E quando é mencionada a unidade desse único Deus, trino, aparece o número 1 que admite pluralidade. Ehad, com letra Aleph, não com letra J. Depois, já depois, século 12, depois de Cristo, houve um filósofo judeu muito famoso, chamado segundo Moisés, chamado Maimônides. Esse Maimônides é considerado pelos judeus como um segundo Moisés. Escreveu comentários acerca dos 613 mandamentos, escreveu a Bíblia de Perplexos e outros livros. Um grande homem nos judeus. Ele mudou o século 12 depois de Cristo. Mudou a confissão de fé judaica e tirou a palavra Ehad e colocou no credo monoteísta judaico a palavra Jahad. Mas só a partir de Maimônides, no século 12, fora da Bíblia. Mas a Bíblia, que é a palavra inspirada de Deus, fala Ehad. Então, amados, hoje à noite o que fizemos foi fazer um pequeno segmento na Bíblia, mostrando como Deus, que é único, fala em plural, para nos falar do seu amor. E isto não é somente algo teológico. Isto vai trazer muitas consequências práticas se nós conhecemos o único Deus em Trindade. Vamos orar. Querido Pai, agradecemos ao Senhor esta oportunidade esta introdução que o Senhor nos concedeu fazer. Encomendamos a Ti nossa condição humana, encomendamos o descanso de todos nós, que possamos descansar na Tua graça, que possamos acordar diante de Ti, que possamos, Senhor, Te conhecer, que o Senhor possa nos continuar falando, que possamos continuar aprendendo acerca de Ti, sobretudo Te conhecendo em espírito, perceber aquilo ao qual o Senhor nos quer conduzir. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. A graça e a paz seja com os irmãos.